Bom dia, agora 10 horas, ou melhor, 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas, sim, em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Agora, notícias com a edição da jornalista Gael Castro.
Morreu Leopoldo Amado, o professor e historiador guineense de 61 anos. Morreu ontem na capital senegalesa Dakar, disse hoje a agência Lusa Fonte do governo, que anunciou que o corpo será trasladado ainda hoje para a Guiné-Bissau para o funeral. Leopoldo Amado desempenhava o cargo de comissário da CDAO, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, para a Educação, Ciência e Cultura, um cargo que ocupava desde 2018. Enquanto o comissário da CDAO tinha como grande objetivo para os próximos anos melhorar a qualidade do ensino na Guiné-Bissau para que pudesse competir com os demais países da organização. A reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa logo à primeira volta para o cargo de chefe de Estado de Portugal é uma vitória robusta e clara e uma boa notícia para Cabo Verde, diz o presidente cabo-verdiano perante o resultado das presidenciais. O Jorge Cacho Fonseca lembra que Marcelo Rebelo de Sousa é assumidamente um amigo de Cabo Verde que tem contribuído para facilitar as relações entre os dois países.
Temos um presidente que tem postura presidida e, portanto, eu espero, como Presidente da República, ainda durante muitos meses, continuar a ter com ele um relacionamento próximo, privilegiado, de continuar a trabalhar em conjunto para melhorar o nível da qualidade das relações entre Cabo Verde e Portugal, mas também continuar a trabalhar com ele como tenho trabalhado no âmbito da Cplp, tendo em vista, nomeadamente, a próxima cimeira de Luanda em julho, sem esquecer, também ele é chefe de Estado de Portugal e Portugal, neste momento, tem a presidência da União Europeia e o relacionamento da União Europeia-África também é importante para Cabo Verde.
Tendo Portugal a presidência da União Europeia, Jorge Carlos Fonseca acredita que as relações África-Europa irão avançar.
Isso, aliás, já foi dito por responsáveis governamentais portugueses, nomeadamente o Sr. Ministro de Estados e Negócios Estrangeiros, que uma das prioridades da presidência portuguesa pode ter a ver com o relacionamento Europa-África e, portanto, o Cabo Verde africano também espera que com esta presidência se possa avançar mais ainda numa aproximação entre dois continentes que têm muito a beneficiar, tanto um como o outro, de relações mais estreitas, mais aprofundadas e uma cooperação mais diversificada. Portanto, esperamos que essa aposta de Portugal se possa traduzir em resultados concretos da aproximação entre a África e a Europa.
A reação do presidente de Cabo Verde à reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, que venceu as presidenciais com 60,7% dos votos, poucas décimas acima da abstenção, que rondou os 60,5%. Mais 5 anos em Belém, com o objetivo de fazer renascer um país de estruturas abaladas pelo vírus, um Portugal onde, disse Marcelo, outras ameaças se levantam.
Temos de reencontrar o que perdemos na pandemia, refazer os laços desfeitos, fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos instalados. Temos de recuperar e valorizar todos os dias as inclusões, até porque a melhor homenagem que podemos prestar aos mortos que lembrei no começo destas palavras é cuidar dos vivos e com eles recriar Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que Portugal assume desde o dia 1 de janeiro a presidência da União Europeia e que entre as principais tarefas está o reforço da lusofonia na Europa e no mundo.
Uma presidência portuguesa da União Europeia, fortalecendo o papel de Portugal na Europa e no mundo, a começar no universo da lusofonia. Fundos europeus bem geridos, em transparência e eficácia. Uma reconstrução que vá para além da mera recuperação, na qualificação, no clima e ambiente, na energia, no digital, mas também na demais economia, na justiça, na luta contra a corrupção, na reforma do Estado, na defesa e na segurança.
Palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi reeleito por 5 anos à frente da presidência de Portugal. A coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique diz que o país sofre uma coincidência fatal ao passar por uma época ciclónica tão ativa quando enfrenta uma crise humanitária no norte, na província de Cabo Delgado. São problemas a mais, afirma Mirta Louca Collard em declarações à agência Lusa.
Não é correto comparar a situação atual e comparar Eloís e os danos provocados por Eloís com Idai e os danos provocados por Idai. Estamos num momento completamente diferente. Então temos uma acumulação de vulnerabilidades muito, muito forte. E essa acumulação tem um impacto nas pessoas, nas comunidades, nas instituições também, que tem que apoiar as populações em responder. Mas temos também uma época chuvosa e uma época ciclónica muito, muito, muito ativa este ano.
E escasseiam os recursos para o apoio aos afetados, diz Mirta Collard.
Temos presença, estamos a colaborar com as instituições, mas não temos muita capacidade de responder de maneira imediata.
Palavras da coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique. Vão surgindo os números que mostram o impacto da passagem do ciclone Eloís. Pelo menos 4 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas, algumas com gravidade, dados numa avaliação ainda preliminar que foram avançados pelo presidente do Conselho Municipal da Beira.
De lamentar, em Nhacamba, posto administrativo de Nhangão, uma menor morreu dentro da casa, porque a casa desabou e os pais não estavam presentes. Em Nhangão Sede, uma mulher que abandonou seu marido dentro da casa, a casa ficou desabando e este homem perdeu a vida. Em Nhamizwa, as paredes de um dos edifícios caíram, matando o homem e a esposa e o filho, neste momento, encontram sob cuidados médicos fora do perigo. Também no posto administrativo de Nhamizwa, um homem perde a vida depois das paredes desabarem.
David Chimangos revela ainda que o ciclone Eloís causou enormes estragos em habitações e deixa por isso um apelo à população para que a população faça construções resilientes.
Que observe, no mínimo, o princípio de resiliência e reconstrução melhor, para evitarmos voltarmos a danos a curto prazo. As nossas equipas continuam no terreno a fazerem os levantamentos e auxiliar as populações, bem como libertar e garantir a livre circulação das águas, bem como também a remoção de ramais.
As autoridades continuam a efetuar o levantamento dos danos, para além de Sofala, as províncias de Manica e Zambézia no centro e Inhambém no sul de Moçambique também foram afetados pelo Eloís. Cerca de 14 profissionais da saúde de Cuba, 5 médicos e 9 enfermeiros chegaram ontem a Moçambique para ajudar no tratamento e no combate à Covid-19, explica o Diretor Nacional de Assistência Médica, o CENIS.
Então, todos estes 14, nesta primeira fase, vão, digamos, trabalhar no Hospital Central de Maputo, no Hospital da Polana Caniço e vamos estender também para o Hospital Geral de Mavalane, onde neste momento é o nosso plano de expansão em número de camas para poder responder à procura de camas.
A chegada dos profissionais de saúde de Cuba acontece no âmbito do acordo bilateral entre Cuba e Moçambique. O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vai dar hoje conta aos seus homólogos europeus dos resultados da visita da semana passada a Moçambique durante o Conselho de Chefes de Diplomacia da União Europeia, que decorre hoje em Bruxelas presencialmente, apesar da pandemia de Covid-19. Na passada quinta-feira, no final da visita a Moçambique, o chefe da diplomacia portuguesa adiantou que informaria hoje os seus homólogos do Bloco Europeu das áreas fundamentais para apoio a Moçambique, identificadas em conjunto com as autoridades moçambicanas, como a formação militar, apoio da ação humanitária à população e apoio à Agência para o Desenvolvimento do Norte de Moçambique.